Boa tarde.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Estamos só a aguardar a chegada de mais deputados para darmos início à audição.
Ah, muito
Se não
bem,
se importa, peço desculpa, se não se importa, são mais 5 minutos no máximo e iniciamos, certo?
Estou nas suas mãos, como sempre.
Ah, muito obrigado, muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito boa tarde mais uma vez. Vamos então dar início, creio que já estamos em condições de dar início à audição com o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, a quem naturalmente desde já cumprimento e saúdo e agradeço a anuência a este convite. E tal qual é habitual fazer-se, temos uma grelha que foi distribuída atempadamente por todos os grupos parlamentares, da qual consta os tempos determinados para esta mesma audição e que passo a apresentar. Em primeiro lugar, uma apresentação do requerimento pelo grupo parlamentar do PCP, que foi quem requereu esta audição, 2 minutos, e depois uma intervenção inicial do Sr. Presidente, no máximo, dizia eu, de 10 minutos, sendo que seguir-se-á uma ronda de intervenções dos grupos parlamentares com 3 minutos para cada, e depois terminará esta audição com uma resposta global do Sr. Presidente da APA, no máximo de 10 minutos. Está programado ser uma audição que dura 45 minutos e tem mesmo que assim ser, porque às 3 horas inicia o plenário. Por isso, sem mais delongas e mais uma vez agradecendo a presença do Sr. Presidente, passo a palavra ao Sr. Deputado João Silva, que em nome do Grupo Parlamentar do PCP fará a apresentação do requerimento. João Dias, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Salvei-me a tempo.
Não faz mal, Sr. Presidente, não há problema nenhum sobre isso. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados e agradecer também este compasso de espera, tendo em consideração que estava agendada para as 14 horas e só conseguimos começar agora. Agradecer também e cumprimentar o Sr. Presidente da APA, que naturalmente para nós é muito importante ouvir, já, aliás, já é um tema muito conhecido, esta situação, esta questão da poluição existente no lugar de Fortes, no Conselho de Ferreira do Alentejo. Muito rapidamente dizer que já foram feitas várias iniciativas, aliás, até uma resolução conjunta nesta casa resultou em recomendações ao Governo que, ao que nos parece, nada adiantou em termos de medidas efetivas no terreno e a situação permanece e a população continua a queixar-se com queixas justas e em termos concretas, e é por isso que o PCP trouxe também aqui à Comissão do Ambiente, que entendemos ser a comissão mais em melhores condições para discutir estas temáticas. Naturalmente, aquilo que queremos fazer é ouvir as entidades de inspeção e também as que certificam estas unidades industriais, e tentar aqui alguns esclarecimentos, encontrar alguns esclarecimentos para que se possa encontrar aqui uma solução que permita uma harmonização entre aquilo que é a elaboração de uma atividade industrial que é crescente, aliás, aquilo que é a implantação do olival intensivo e superintensivo, mas principalmente o superintensivo tem sido, nestes últimos anos, bastante grande, o que faz com que se preveja um aumento deste subproduto que é o bagaço de azeitona, criando situações complicadas, principalmente quando entra em conflito quer com a saúde ambiental, a saúde da população, a saúde pública, quer também com as questões ambientais, recursos hídricos e a qualidade do ar, como é o facto, a situação que se verifica. Por isso gostaríamos que fosse aqui trazida por parte da APA alguns esclarecimentos de algumas iniciativas, medidas, intervenções que tenha tido nesta unidade industrial para que a mesma pudesse ajustar-se e adaptar-se àquele equilíbrio que nós estávamos a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, para reforçar o não erro. E, portanto, agora passamos a ter a apresentação, a intervenção inicial do Sr. Presidente da APA, Dr. Nuno Lacasta. E já agora só uma informação, peço desculpa ao Sr. Presidente e aos presentes, eu vou ter que me ausentar e por isso os trabalhos vão ser conduzidos, e muito bem, normalmente assim o é, pelo Sr. Deputado Paulo Leitão em substituição, dado que é o Vice-Presidente. Sr. Presidente, mais uma vez, muito gosto em vê-lo e ouvi-lo e até uma próxima, e os trabalhos serão dirigidos então pelo Sr. Vice-Presidente Paulo Leitão. Muito obrigado. Tenho a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Srs. Deputados. Eu, antes de mais, começo por agradecer em rigor a paciência do Parlamento, na medida em que esta audiência, por razões que me são imputadas, teve que ser marcada para uma altura diferente daquela que coincidiu com a vossa solicitação inicial. Mas agradeço por isso essa flexibilidade, mas como sempre, cá estamos para prestar a informação necessária. Em segundo lugar, também como é hábito, Gostaria de referir que estou aqui hoje com vários colegas, da APA, diretor do Departamento de Gestão Ambiental, assessor do Conselho Diretivo, minha colega Natereza Pérez, membro do Conselho Diretivo, advogado do Conselho Diretivo. Vou dar três notas iniciais e depois fazer um conjunto de considerações que julgo que são úteis para esta temática. Em primeiro lugar, recordar, como aliás disse o Sr. Deputado João Dias, indiretamente, que sim, este é um tema conhecido da APA. Aliás, a Agência Portuguesa do Ambiente esteve na Assembleia em 2019 para uma audiência sobre justamente esta temática. Em segundo lugar, referi também que os temas que a APA tem lidado sobre esta instalação são dois, um diretamente e um indiretamente. Do ponto de vista de legal, a nossa competência relativamente a esta instalação, uma vez que é uma instalação do chamado tipo 3, do ponto de vista industrial, que tem como coordenador o licenciamento da Câmara Municipal e um conjunto de entidades que depois assistem nessa matéria, a nossa competência específica é em matéria de recursos hídricos. Mas a verdade é que a APA também interveio nesta instalação, como eu disse, indiretamente, na medida em que foi contratada, o laboratório da APA foi contratado pela Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo para precisamente fazer um estudo sobre a qualidade do ar associado àquelas imediações e à empresa. É sobre isso que darei atualizações que julgo que são relevantes nesta audiência. Começando então pela matéria de recursos hídricos. Como porventura saberão, existe uma licença de utilização de recursos hídricos para a rejeição de águas residuais, que é válida até 18/9/2021. E é associada, como disse então, a águas residuais industriais, lavagem de equipamentos e pavimentos e pluviais também, e provenientes do processo de elaboração da unidade, de secagem e extração do óleo a partir do gás da azeitona. E a capacidade de secagem associada a esta licença é de 250 toneladas por dia. O sistema de tratamento que existe na empresa, na instalação, não contempla, e a licença que referi há pouco, a descarga de efluentes no meio hídrico. E aliás, foi na sequência de episódios ocorridos há uns anos atrás que foi formatada esta licença em vigor, em que, nomeadamente, foi determinada a construção, que entretanto ocorreu, de lagoas de retenção e de evaporação de águas residuais industriais para, obviamente, evitar a contaminação do solo e dos recursos hídricos. Fez-se uma segunda coisa, que foi permitir a posterior utilização destas águas em parcelas agrícolas, tendo o espalhamento sido autorizado pela Direção Regional da Agricultura, do Alentejo, e pela Administração Regional de Saúde, também do Alentejo. E esta prática é relevante e é importante para, nomeadamente, também ajudar, por exemplo, a dissipar questões de odores. Sendo, como disse então, uma indústria de tipo 3, a entidade licenciadora é a Câmara Municipal. No que diz respeito a emissões para o ar, a APA não tem qualquer intervenção nesta matéria, neste caso. Porquê? Porque o tipo de indústria em causa remete, nos termos da lei, para a CCDR Alentejo, que, creio, aliás, esteve já presente nesta audiência, as temáticas de licenciamento em termos de emissões para o ar, qualidade do ar ou resíduos. A instalação. Então, vou dar nota também do nível de acompanhamento da instalação, e como referi na anterior audiência, à exceção das questões de recursos hídricos que referi imediatamente, o acompanhamento ambiental é feito pela CCDR Alentejo, que, então, sou certo, prestou informação pertinente na audiência anterior. Em termos de recursos hídricos, a ABA tem ainda assim realizado várias vistorias conjuntas com o IAPMEI, no âmbito do processo de licenciamento industrial, bem como com a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e a Autoridade Regional de Saúde. Para ultrapassar algumas das questões que foram levantadas historicamente, sabemos, nesta empresa, o que eu gostaria de referir é que foram adotadas por parte da empresa várias medidas relativas à rejeição de águas industriais do solo, nomeadamente, além da construção das bacias que referi anteriormente, limpeza do leito de imagem da linha de água denominada Val das Casinhas, um troço compreendido entre a área industrial e a passagem hidráulica sobre a A2. Instalação também e manutenção de uma galeria ripícola nas duas margens da linha de água do Val de Casinhas, para evitar que os nutrientes atinjam a linha viária. Portanto, do ponto de vista de recursos hídricos, a situação está hoje perfeitamente identificada, está perfeitamente acompanhada, devidamente licenciada e com regularidade vistoriada. Em termos de qualidade do ar, como disse então, a Câmara Municipal do Ferreira do Alentejo contratou a APA para a realização de um estudo de monitorização da qualidade do ar, na zona objeto de queixas, mais concretamente uma habitação localizada a 200 metros da instalação. Este estudo envolveu duas fases e tive a ocasião de reportar em 2019 os resultados da primeira fase, que, reitero, foram obtidos no sentido de se terem verificado nesse estudo situações de incumprimento de valores de partículas PM10 e identificou-se a necessidade de um acompanhamento mais permanente da situação. No caso, em 10 dias com a instalação em funcionar, os valores obtidos para partículas à época excederam os níveis diários permitidos em 40% do tempo, 4 dias desses 10, tendo-se verificado em 2 dias valores elevados correspondente ao índice de qualidade do ar mau. Isto foi antes do conjunto de medidas que foram, entretanto, levadas a cabo, como nomeadamente a junção das chaminés e o alteamento da chaminé, a construção, no fundo, de uma chaminé nova, mais alta do que as anteriores. Para os restantes poluentes, estou a falar ainda dos resultados da primeira fase. Os resultados obtidos foram inferiores aos valores legislados. Ainda na altura, concluímos nesse estudo que, com a conjugação das concentrações medidas com a direção e intensidade dos ventos, em alinhamento com a fonte receptor, a instalação, evidenciava que a poluição era local e proveniente da referida instalação. Esta conclusão, evidentemente, mantém-se na segunda fase, e após a implementação de um conjunto de medidas, que aliás, na altura, recordo, levaram à suspensão temporária da instalação, e como disse então, a junção das chaminés numa única, de maior altura, e a cobertura da zona de armazenagem de bagaço seco e dos tapetes de transporte, fez então a segunda fase do estudo, entre maio e agosto do ano transato, abrangendo as situações em elaboração e sem elaboração durante um período de 10 dias e um período de 3 dias, respectivamente. E então, as conclusões desta segunda fase, que aqui informo, são as seguintes: os 3 dias de monitorização com a instalação parada, 24 e 28 de maio a 5 de junho, os valores verificados foram valores de conformidade com o índice de qualidade do ar, correspondendo a muito bom. Instalação parada. Nos dias de monitorização com a instalação a funcionar, 11 a 21 de julho, o índice de qualidade do ar foi de bom. Portanto, evidentemente, também valores conformes. Esta segunda campanha, por isso, do ponto de vista de qualidade do ar, indiciou a existência de elaboração da instalação sem problemas nesta matéria, no que diz respeito a cumprimento de valores limite e de qualidade do ar, no que respeita, em particular, aos níveis de partículas com efeito na saúde. Eu repito que, para efeitos de monitorização de emissão de partículas na saúde e de cumprimento de valores limites, esta instalação, após a construção do conjunto de equipamentos, revelou-se conforme. No que ainda diz respeito à qualidade do ar, como é sabido, há um conjunto de estações nacionais sobre esta matéria e ali na zona, é a estação de Terena, uma estação rural de fundo. No entanto, as situações específicas associadas à atividade industrial justificam uma monitorização. Esta pode ser equacionada no âmbito do licenciamento de atividade. Remeto esta matéria para a CCDR, Alentejo, competente em razão da matéria. Ainda assim, informo, como presumo saberão também, que, tendo em conta o caudal máximo de poluentes, a empresa está obrigada pela legislação a efetuar a monitorização bianual. E pelo que nos é dado saber pela CCDR Alentejo, enquanto autoridade competente para a matéria, os resultados mais recentes desta monitorização não terão revelado incumprimentos aos valores limite de emissão. Isto é, para descodificar um pouco isto, senhoras e senhores deputados, a campanha de monitorização que fizemos a pedido da Câmara revelou, após a instalação do conjunto de equipamentos, conformidade, mas a monitorização também, pelo que nos é reportado da CCDR, das estações e a informação disponível, também confirma esta conformidade, do ponto de vista de qualidade do ar. É sabido que esta atividade industrial é geradora de odores e causa essencialmente incómodo. Ninguém pode ignorar essa matéria.
Sr. Presidente, não, peço que conclua.
Estou, Sr. Presidente, vou pedir mais um par de minutos, que eu acho que é pertinente para esta atualização que temos aqui hoje. Mas, como dizia então, não representando um tema para a saúde, um perigo para a saúde, causam evidentemente incómodo. Eu creio que, em termos de passos futuros, diria três coisas muito rapidamente. Em primeiro lugar, como tive a ocasião de informar esta Comissão anteriormente, a ATA, a pedido do Governo, preparou um borrão de quadro legal associado às matérias de prevenção de odores e esse borrão está entregue ao Governo. Em segundo lugar, como é sabido, a empresa, que é uma empresa espanhola, que tem instalações em Espanha, está a levar a cabo o piloto, através da utilização de filtros eletrostáticos, e aquilo que creio que é importante é assegurar que conseguimos definitivamente ter acesso a essa informação, com vista, até se possível, à sua aplicação no nosso país, naquela instalação. E por isso esta temática remete-nos para a necessidade, me parece óbvia, de olhar para algumas questões que persistem, sobretudo tecnológicas, desde logo, e a informação que temos é que no âmbito do Ministério da Agricultura e a CCDR há uma reflexão a fazer precisamente sobre opções tecnológicas como esta dos filtros eletrostáticos, e tenho informação que esta reflexão entre CCDRs e, ou entre CCDR Alentejo e Ministério da Agricultura será convidado pelo Ministério do Ambiente para, nesta matéria, poder contribuir para a reflexão. Pelo que me cabe concluir, para já, que, do ponto de vista da APA, estamos, evidentemente, também, como sempre, disponíveis para colaborar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu pedi-lhe, só deixava um pedido, nós, por via da videoconferência, tivemos aqui algumas dificuldades em perceber o Sr. Presidente, e se pudesse nos disponibilizar a intervenção que se tiver por escrito, agradecia. Então, iria agora dar a palavra aos grupos parlamentares para uma ronda de intervenções e colocarem questões, e começaríamos por o grupo parlamentar do Partido Socialista, pela Sra. Deputada Raquel Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Muito boa tarde, Sr. Presidente da APA. E obrigado por estar aqui hoje nesta comissão. Efetivamente, nós tivemos aqui conhecimento que houve algumas obras efetuadas na Unidade Industrial de Fortes, mas que, entretanto, não obstante essas obras, as queixas da população subsistem. Aquilo que eu pergunto é se, após essas obras, foi feita alguma fiscalização e, se sim, em que termos? Também o Sr. Presidente falou hoje aqui na questão do estudo do ar, que foi feito o estudo, até nos referiu, portanto, os resultados desse estudo. Eu queria perguntar também se, para além desse estudo da qualidade do ar, se também foi feito algum estudo de impacto da produção do bagaço de azeitona relativamente aos odores. Se sim, se nos pode disponibilizar, por favor, quer o estudo do ar, quer o estudo relativamente aos odores. Também falou aqui na questão das licenças. Eu pergunto se essas licenças, quando são emitidas, se são verificadas ou não as condições de elaboração dessa unidade industrial no momento em que as licenças são novamente... é feita novamente a sua emissão. Depois, nós tivemos aqui já nesta comissão a audição do Dr. Jorge Polido Valente, e ele referiu-nos que a introdução de filtros eletrostáticos seria uma solução para esta unidade de Fortes. Eu pergunto se essa solução está a ser estudada ou não. E, por último, termino por lhe perguntar qual é a sua opinião relativamente ao projeto da URSA. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao deputado João Moura, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tivemos aqui alguma... Agradecer ao Sr. Presidente da APA a sua intervenção. Eu tive alguma dificuldade, penso como os colegas, em perceber muito do conteúdo, pela qualidade da transmissão, mas possivelmente pela qualidade da sala e das condições que temos, que não são, de facto, as melhores. Sou pena de algumas questões que lhe queira colocar. O Sr. Presidente já tenha, possivelmente, respondido. Eu queria, antes de lhe colocar as questões, de lhe dizer, quanto ao Grupo Parlamentar do PSD, consideramos que este setor de atividade, nomeadamente no setor da agricultura, da produção olivícola, é determinante e é muito importante para Portugal. É uma marca, o azeite português. E, portanto, aquilo que temos, as denúncias que temos vindo a ouvir em sede, quer desta Comissão, quer da própria Comissão de Agricultura, relativamente a um dos subprodutos desta atividade, obviamente que não nos deve deixar impunes a esta situação. O que é que temos ouvido aqui, e gostava de contextualizar o Sr. Presidente da APA. Nós em sede de comissão ouvimos um grupo de habitantes, de populares, da população, que para além das queixas da qualidade do ar, com manifestas provas fotográficas que nos trouxe, nos fez ainda algumas denúncias relativamente a algumas possibilidades de favorecimento de algumas entidades. De que as recolhas e os testes que eram feitos nem sempre eram feitos nas alturas que deveriam ser. Isto é, que como a apanha da azeitona tem uma fase mais sazonal, de uma fase mais concentrada de trabalho, portanto, e o tratamento do bagaço correspondente a esta elaboração, que as recolhas, não só da qualidade da água, da qualidade do ar, e tudo o resto, que não eram feitas nas alturas mais indicadas. Portanto, isto era uma das questões diretas que gostava de lhe colocar. Outra, eu não percebi bem, o Sr. Presidente disse que a qualidade do ar, antes da intervenção que foi feita nas chaminés, era má, depois passou a ser, percebi, conforme, e eu não sei o que é isto, ou boa. Portanto, se é boa, portanto, não faz sentido as reclamações que temos vindo a ter da parte da população. E, portanto, a APA dá-nos aqui uma garantia de que as condições da qualidade do ar são boas. Outra das situações que nos deixou aqui muito preocupado e gostava de lhe transmitir tem a ver com o seguinte. Alguém, em sede das audições que fomos fazendo, nos disse que o pior que poderia acontecer, e estou a citar, era as diferentes entidades públicas, cada uma delas desresponsabilizar-se e passar a bola para as restantes relativamente às suas competências. Eu vou terminar já, Sr. Presidente. Perguntava-lhe, Sr. Presidente da APA, se não acha de todo conveniente que as diferentes entidades, sendo entidades do mesmo Estado, não devessem coordenar-se entre si e reunir com frequência para que a resposta fosse, não digo unânime, mas fosse concertada entre ambas. Era isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Nelson de Peralta, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, fazer apenas um pequeno comentário. É que, de facto, este continua a ser olival português, porque são oliveiras em Portugal, mas não tem nada a ver com o olival tradicional. Porque estamos a falar de uma alteração da paisagem, da produção, da forma como tudo se faz e também dos impactos. E por isso é que temos um impacto tão pesado na parte concreta do bagaço que estamos agora aqui a discutir, mas também noutras partes, nomeadamente de erosão dos solos, uso de pesticidas, impacto em pássaros, em aves, tudo mais. Pronto, estamos a falar de uma, só para falar um pouquinho, estamos a falar de uma atividade com um grande impacto. E nós temos um plano que parece ser governamental de este tipo de atividade irem crescendo, o que não apenas nos pode levar preocupações. Em relação à situação concreta desta fábrica, nós temos queixas da população, o Bloco de Esquerda e julgo que outros grupos parlamentares também já visitaram a povoação, e nós temos uma certeza empírica. Há um problema, há neblinas de óleo, neblinas muito densas, existem um conjunto de maus odores, um conjunto de problemas. Pronto, a questão se há problema ou não é objetiva, há problema. O que o Sr. Presidente da APA aqui nos diz é que agora as análises dão bom, qualidade bom. E só quer dizer uma coisa, não quer dizer que o problema não existe porque nós sabemos que ele existe, quer dizer, e essa é a minha pergunta, se os dias de amostragens não são os mais adequados, se a metodologia não é mais adequada, ou se a própria legislação portuguesa não está adaptada a esta nova realidade, que é o novo olival intensivo, e, portanto, não tem critérios de limite, de valores de limite e tudo, ou mesmo de medições, que têm que estar incluídas. E julgo que o papel da APA é também esse, é junto do Poder Legislativo e do Poder Executivo, aconselhar que faltam normas para aquela situação. Porque o que nós não podemos dizer, o que nós não podemos dizer é que está tudo bem, porque nós sabemos que existe um problema, mesmo depois das obras a que aquela unidade fabril teve. Para concluir, dizer que o Bloco de Esquerda lamenta que muitas das recomendações unânimes que esta Assembleia da República já passou e aprovou por unanimidade não foram ainda concretizadas. Gostaria que nos pudesse dizer um pouco sobre como está a situação do estudo epidemiológico, que sei que não é responsabilidade da APA, mas todas as entidades que lidam com o problema têm que ter conhecimento. E também como é que estão, e esta é uma parte que seria importante para a APA também esclarecer, as questões da monitorização contínua. Não nos interessa o passa-culpas de que é outra entidade, interessa-nos saber que o Parlamento aprovou que a monitorização num conjunto de outros parâmetros devia ser contínua, e o que nós queremos saber é se ela está ou não está a ser feita. E se não está a ser feita, novamente, porquê, por quem e o que é preciso alterar. Porque da parte do Bloco de Esquerda nós estamos disponíveis para alterações legislativas para resolver o problema, porque nós sabemos de queixas da população, de visitas ao local, que o problema existe e é infernal a vida das pessoas que vivem naquela
localidade. Muito obrigado. Daria agora a palavra... Daria agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os esclarecimentos que aqui nos foram prestados pelo Sr. Presidente da APA e começar já aqui por solicitar várias dúvidas e várias questões e esclarecimentos. Desde logo começar por aquilo que é a classificação em termos de tipologia, que está classificada como tipologia 3, e questionar ao Sr. Presidente se não está aqui uma classificação absolutamente errada ou desajustada, tendo em consideração o quê? Não estamos a falar de uma unidade industrial que trabalhe de uma forma intermitente. Estamos a falar de uma unidade industrial que trabalha 24 sobre 24 horas durante pelo menos 11 meses do ano. O que significa que neste momento deverá haver uma reclassificação destas unidades industriais, e até porque entendemos que não é a autarquia que tem capacidade técnica ou científica e em termos de meios para poder fazer aqui um licenciamento de uma unidade industrial desta dimensão. Estamos a falar de uma unidade industrial bastante complexa. E, portanto, há logo aqui à partida um erro e concordar, aliás, solicitar um esclarecimento de qual é a posição da APA relativamente a esta categoria. Se está ou não devidamente classificada em tipologia 3 ou se deveria ser uma outra com outras necessidades em termos de exigências até de licenciamentos ambientais e tudo mais. Depois, outras questões que o Sr. Presidente aqui deixou. Contaminação dos recursos hídricos. Vamos lá ver. Nós sabemos que foram, salvo erro, lançados 5 autos sobre esta unidade industrial, que é para o lado que eles dormem melhor, porque pagam a multa e depois dormem do mais descansados. Mas o que é que foi alterado? Nada. Em termos daquilo que é a produção, estamos a falar da bacia de rejeitados que lá está, não foi alterado nada. O que é que nos pode garantir que neste momento os recursos hídricos não foram já sujeitos a contaminações como foram das outras vezes, até porque têm alguns recursos, linhas de água bastante próximas? Qual é a técnica que é utilizada? A dispersão sobre a terra, sobre o solo, para a evaporação. O Sr. Presidente disse-nos aqui que tem um licenciamento até 18/9/2021, 150 toneladas por dia. Isto representa mais ou menos 5 semi-trailers. Posso-lhe garantir, Sr. Presidente, que são muitos mais os que entram lá nesta unidade industrial por dia. O que é dito é que faz um tratamento de 300 mil toneladas ano. Isto significa que com 150 mil toneladas apenas pode tratar 49.500, vamos pôr 50 mil toneladas. Estamos aqui a falar de mais de 210 mil, além daquilo que é licenciado. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque estamos a falar de 210 mil toneladas, porque 70% daquele bagaço de azeitona é água. E eu já estou a dizer 210, porque retirando os outros 30% que é a água das 300 mil que eles tratam por ano. Portanto, Sr. Presidente, há necessidade de ter aqui uma intervenção, até mesmo uma intervenção de inspeção ou de fiscalização, caso a caso. Estas situações têm que ser. Depois, outra situação, contaminação do ar. Sr. Presidente, não sei, eu não tenho dúvidas que a qualidade do ar no Alentejo, não estando sujeito a situações destas, é extraordinária. Nem sequer é boa, muito boa, é extraordinária, é excelente. Conseguimos observar quilómetros e quilómetros de um lado ao outro em termos da paisagem. Aquilo que tenho a dizer é o seguinte: há um processo acumulativo. Nós temos ali em 30 quilómetros de distância três unidades destas: Ferreira do Alentejo, em Odivelas e em Alvito. 30 quilómetros de distância,
senhor, processo acumulativo.
Eu vou terminar. Também seria importante que houvesse aqui uma avaliação ao longo do ano nestas localidades, não só por causa das questões dos odores, que também é importante, tem a ver com a qualidade de vida, mas principalmente tem a ver com a situação de ao longo do ano fazer um registro, porque 10 dias podemos ter a sorte do vento estar numa direção e nesse
obrigado,
facto, nessa situação. E só mesmo para terminar, os regimes de autocontrolo. Isto para nós ser juiz em causa própria, acho que não tem validade, mas se a unidade industrial fosse séria, e nós neste momento temos muitas dúvidas se ela é de facto séria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria em primeiro lugar agradecer as informações prestadas pelo Sr. Presidente da APA e dizer que, de facto, como disse muito bem o deputado do Bloco de Esquerda, isto são os efeitos colaterais de um subproduto de uma produção de azeite intensivo e superintensivo, onde em cada hectare estão 2 mil árvores, com todas as consequências que isto traz para os solos, em consumo de água, uso de fertilizantes e por aí fora. Mas queria-me referir, em relação àquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da APA, a dois aspectos. Por um lado, a primeira questão tinha a ver com recursos hídricos, porque nós sabemos que no final de 2016 a APA coordenou uma deslocação à empresa dessa ação de fiscalização. Foi levantado um auto de notícia por parte da APA e, naturalmente, com a instauração de um processo de contrarrenovação. E eu queria, Sr. Presidente da APA, que nos dissesse que sequência é que teve esse processo de contrarrenovação que foi levantado, se calhar mais do que um terá havido, mas pelo menos em relação a este eu gostaria de saber o que é que sequência é que teve este processo de contrarrenovação. Quanto à qualidade do ar, nós soubemos através do Governo, numa pergunta que lhe formulámos no ano passado, em 2019, que está em curso desde 22 de maio de 2019, um estudo relativo à monitorização da qualidade do ar, que terá sido, que é feito pela APA, mas foi contratado pela Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, e que abrange as situações com laboração e sem laboração da respectiva instalação, naturalmente. Aquilo que eu percebi do Sr. Presidente da APA foi que os resultados dessas análises davam muito bom sem laboração, portanto estamos a falar da qualidade do ar, e dava bom com a empresa a laborar, em termos de qualidade do ar. Ora, aquilo que me inquieta é perceber como é que, se a qualidade do ar tem uma classificação de bom, como é que é possível que até a própria placa de sinalização de fortes, que é branca, que é toda branca à exceção das letras, está absolutamente ilegível, porque toda a placa está da cor das letras, que são pretas. Se a qualidade do ar é bom, como é que isto é possível? E depois, das duas, uma. Uma vez que as populações continuam a queixar-se da qualidade do ar, apesar de ele ter essa qualificação de bom, das duas, uma. Ou são as populações que estão enganadas, ou então são as máquinas que medem a qualidade do ar que estão avariadas. E eu gostaria que o Sr. Presidente da APA nos dissesse alguma coisa sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora então a palavra à Sra. Deputada não inscrita, Joaquim Catar Moreira.
Sim, senhora, portanto, tudo eu... iniciar... por referir a isto. Por mais especialistas que haja e por mais entidades que haja, a minha ótica não é necessariamente entender se a APA considera ou se não considera se há qualidade do ar. Eu a mim interessam especialmente o que as populações que estão ali cotidianamente, que fazem a sua existência ali, que têm que respirar este ar. A mim me interessa o que estes homens e o que estas mulheres, estas crianças acham, se o ar é bom, se não é bom, se é incómodo, se não é incómodo, se lhes origina irritação nos olhos, se lhes origina algo de errado. Portanto, é isto é que, na minha ótica, a APA precisa de responder. Como é que a tal qualidade do ar origina irritações nos olhos, maus cheiros, incómodos, etc. E outra área útil é entender aqui isto. No relatório da APA de 2018, a APA referia efetivamente a necessidade de uma monitorização com...
Senhora deputada, peço que conclua.
Inua. Um ano mais tarde há um outro e a APA ali acha que não há necessidade de se efetuar isto. Portanto, afinal, é necessário, não é necessário, é útil, não é útil, e era isto.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou agora a palavra ao Senhor Presidente da APA, 10 minutos para responder às questões formuladas pelos Srs. Deputados, sem tolerância para não passarmos das 15 horas da tarde.
Muito obrigado. Vou então diretamente, dando nota de que transmitirei, obviamente, a intervenção escrita, como também tem sido hábito, porque lamento não tenham ouvido exatamente tudo o que referi. Vários dos temas agora levantados foram abordados especificamente na nota, mas ainda assim acho que, e na nota inicial, acho que faz sentido fazer duas considerações de enquadramento e depois responder às diferentes questões. A consideração de enquadramento inicial que gostaria de referir é a seguinte: concordando, acho que ninguém hoje pode ignorar o seguinte. Nós hoje temos no país atividade agrícola que não tínhamos há 10, 15 anos atrás. E essa atividade agrícola não é só no Alentejo, na área oeste, por exemplo, também é um exemplo, também conhecemos bem essa situação, naturalmente causou, porque anteriormente não tinha presença, passou a ter um conjunto de situações que são potenciadoras de conflitos, de desafios na relação com outro tipo de atividades humanas, desde logo habitacionais, mas também outras atividades industriais, turismo, e, portanto, é evidente que são situações que nós vimos verificando e tivemos tentando resolver em concerto com, entre as diferentes entidades. Sobre isso não há a mais pequena dúvida. Os exemplos que dei há pouco são exemplos de concertação entre as entidades. Para efeitos de fiscalização, referi que a fiscalização da APA tem sido feita em articulação com as entidades que coordenam o licenciamento. Referi IAPMEI, referi Câmara Municipal e também a Autoridade de Saúde. E, portanto, isto é prova provada, se me permitem, desta mesma articulação. Agora, não há dúvida que temos competências diferentes. E tendo competências diferentes, nós temos que, obviamente, coordenar a montante no licenciamento e a jusante na fiscalização, nomeadamente, entre mentes na troca de informação. Eu próprio veiculei aqui hoje informação que me foi prestada pela Comissão de Coordenação. Mas ainda bem, e fazem vossas excelências muito bem, convocarem as diferentes entidades para terem também, da vossa parte, a fotografia de conjunto. Agora, não creio que essa fotografia de conjunto se possa levar a concluir que as entidades não se articulam e que não têm uma perspectiva de conjunto. Mas também disse outra coisa, e reitero, que se é certo do ponto de vista de qualidade do ar, não existem, desde que a empresa fez um conjunto de investimentos, violações dos valores legais, de emissão, e não existe problema de qualidade do ar em termos de saúde humana, não é menos verdade, também referi, que, e sobre isto creio que é o tema, que o odor continua a ser uma situação de incómodo substancial, e creio que é esse o fio condutor das diferentes intervenções, os odores que nos devem mover a continuar a trabalhar em articulação para tentar resolver. E referi um exemplo de uma tecnologia que seria, porventura, administrável, que é nos filtros eletrostáticos. Mas também referi que as lagoas, isto respondendo a uma pergunta que foi feita sobre o que é que tinha sido feito, eu creio que é muito importante chegaram a circular inicialmente, entre 2016 e 2017-18, foram feitos um conjunto, em vez de até ter suspensa a sua elaboração, um conjunto de investimentos que manifestamente mitigaram as questões de qualidade do ar e mitigaram algumas também as questões de odor. Sabemos que não totalmente no que diz respeito ao odor. Nem sei se é possível totalmente, diga-se de passagem, face à tipologia de indústria. Mas o que eu sei é que, por exemplo, as lagoas e, por exemplo, o espalhamento destes materiais são fatores dissipadores, precisamente, da questão do odor. Mitigadores, não completamente, mas são claramente mitigadores, e foi esse o espírito da medida que foi, entretanto, imposta. Os alvos foram levantados antes deste período, e foram impostas um conjunto de medidas que foram implementadas pela empresa, que também referi há pouco, subida da chaminé, concentração e altamente de chaminé, lagoas de retenção, etc, etc. A nossa nota voltará a referir esta medida. A APA, o facto de eu referir que a APA não tem competências numa determinada matéria, repito, não quer dizer que outras entidades não tenham, não estejam a exercer, temos visto que sim. Também não é, mas o facto da APA ter a capacidade para fazer um estudo desta natureza, a pedido por encomenda da Câmara Municipal, significa que tivemos todo o gosto em transmitir, no primeiro momento e agora no segundo, os resultados deste mesmo estudo. O estudo, contudo, é e foi entregue à Câmara Municipal, foi quem nos solicitou esta mesma informação e remeto para essa entidade, para efeitos dessa mesma divulgação mais formal, porquanto, como sabem, estou obrigado, em termos de contratação, a remeter, como fizemos, à Câmara Municipal. O que eu gostava de referir, isso é muito claro, é que a metodologia utilizada no estudo é uma metodologia, permite uma expressão anglófila, gold standard. E o facto de termos utilizado estes períodos é justamente para podermos contrastar, e o facto de termos utilizado duas fases é justamente para podermos contrastar. E, aliás, referi outra coisa que peço que tomem em consideração. É que nós temos aqui informação sobre qualidade do ar de três fontes, e não só de uma fonte. Temos, evidente, a fonte de autocontrolo, temos a fonte de monitorização das estações e temos a fonte resultante deste estudo. E sucede é que, antes, de um conjunto de medidas instaladas dava um determinado resultado, hoje dão outro resultado, fruto desta mesma instalação de equipamentos. Isto é, do ponto de vista de qualidade do ar, valores legais e saúde pública, posso assegurar, posso reiterar o que assegurar há pouco tempo, há poucos minutos, de que não temos aqui uma situação que cause incómodos de saúde, problemas de saúde pública. Diferente é a questão de odores, que eu creio claramente nos deve focar nos próximos tempos. Estamos disponíveis, como referi, para esta matéria, desde logo até, como também referi, ainda há pouco tempo fizemos uma proposta legislativa ao Governo nesta matéria, que reconhecemos, e o Governo também, quando nos solicitou isso mesmo, a necessidade de legislar sobre esta matéria. Outra nota que gostaria de dar, e que me parece da maior relevância, é que um estudo sobre odores, eu não tenho conhecimento da existência desse mesmo estudo e, portanto, não posso, neste momento, opinar sobre o que não conheço. Sobre o estudo epidemiológico referido, não posso deixar de referir que essa matéria da competência da Autoridade de Saúde, para elas meto esta temática. Gostava ainda de referir que, isto para mim é muito importante, vou já concluir, que o projeto da URSA, que conheço genericamente, e que está a ser elaborado pela EDIA, penso que é um projeto com bastante interesse. Porquanto, em primeiro lugar, como é sabido, a qualidade dos solos no Alentejo é tal que o depósito de nutrientes nos solos alentejanos é importante, por várias razões, para a qualidade desses mesmos solos à la longa, por um lado. Por outro lado, e o projeto EDIA é muito nesse sentido. Mas me teria para a EDIA para mais detalhes. Eu queria, por isso, se me fosse permitido, há pouco motivo ocasião, mas também distribuirei, dar nota de três ou quatro conclusões que eu julgo relevantes. Em primeiro lugar, que o alargamento do período de elaboração destas unidades, em sequência da intensificação da atividade agrícola, concretamente a cultura intensiva de olival, coloca, de facto, novos desafios a todos e, em particular, não escondo, às administrações no que respeita ao licenciamento e ao acompanhamento destas atividades. No caso da empresa, estamos perante uma situação que evoluiu no sentido da resolução de algumas situações de incumprimento que existiam. Reconhecemos que existe ainda incómodos em termos de odores, devido à localização da unidade face à aprovação. Que um parênteses rápido, de facto, é o nosso maior desafio de desenvolvimento neste país, até de ambiente, se quiserem, é de facto esta persistente, cultural e histórica a situação de desordenamento do nosso território. E desta circunstância histórica, às vezes não sabemos se primeiro chegam as pessoas e depois chegam as fábricas, ou é porque, efetivamente, temos aqui um tema de desenvolvimento crónico para ir tentando resolver. É por isso que creio, como disse há pouco, que é importante avaliar um modelo de acompanhamento para este setor industrial, garantindo uma abordagem holística, promovendo a utilização das melhores vias, nomeadamente como a de filtros eletrostáticos para a redução de impactos, considerando, obviamente, aspectos de localização, aí sim, de forma bastante mais integrada entre as diferentes entidades, e a APA, como disse, está completamente disponível para colaborar com o CCDR e outras entidades. Eu gostaria de terminar fazendo referência à resolução da Assembleia da República citada por alguns dos senhores e senhoras deputadas. Algumas das recomendações aí sugeridas, como referi, estão já a ser calculadas, concretamente no que diz respeito à monitorização das emissões na chaminé, ao equacionar de novas medidas de minimização aos processos contranacionais e à monitorização da qualidade da água, sendo que outros aspectos ainda poderão ser tidos em conta no modelo de acompanhamento a definir. E, nesse sentido, em concreto, referir que as recomendações referidas no número 1 e no número 2 da resolução da Assembleia da República são também da competência do Ministério da Saúde. Era importante referir esta matéria. Como há pouco...
Sr. Presidente, peço que conclua.
Já termino. Como há pouco referi, a iniciativa liderada pelo Ministério da Agricultura no sentido de encontrar soluções tecnológicas que possam ser financiadas para estas indústrias, entre o Ministério da Agricultura e a CCDR, a informação que tenho é que também o Ministério do Ambiente será convidado a participar nesta reflexão, com vista, nomeadamente do ponto de vista de mais soluções tecnológicas que podemos ir resolvendo.
Sim. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as respostas que foram dadas, mas do que percebi aqui na sala de algumas intervenções dos senhores deputados, pareceu-me que não ficaram devidamente satisfeitos com as respostas formuladas. Não existindo tempo hoje, irá ser colocada numa próxima reunião de comissão à consideração voltar a ouvir a APA sobre esta matéria e presencialmente, e portanto depois, em função disso, ser-lhe-á dada nota ou não de outro convite para estar entre nós e prestar os devidos esclarecimentos. Muito obrigado. E dou por terminada a presente reunião. Muito obrigado.